Olá, seja muito bem-vindo a este especial Eleições Autárquicas em Braga, esta semana então com os candidatos à Câmara Municipal, eles que são oito. Comigo tenho Eugénia Santos, candidata do Partido Chega à Câmara Municipal de Braga, tem 46 anos, é professora e PT atualmente num ginásio de Braga. Eugénia, o Chega apresenta em seis freguesias do Conselho. Candidato, recordo-me no início, quando falamos, quando apresentaram a vossa candidatura, tinham intenções de ir mais longe.
Olá, tudo bem? Obrigadíssima pelo convite. É uma simpatia e consigo tem sido sempre agradável fazer as entrevistas e, portanto, obrigada pelo convite. Sim, a nossa intenção foi de ir a todas as freguesias do Concelho de Braga. Conseguimos seis, as maiores, porque, como eu já referi noutra entrevista, tivemos alguns obstáculos. Em duas freguesias tínhamos a lista completa. Mas o problema é que tanto os cabeças de lista como algumas pessoas da lista, algumas pessoas foram chantageadas, chegaram algumas mesmo a ser ameaçadas e outras foram aliciadas com propostas de trabalho, não só a elas, mas também a familiares. E então foi muito complicado nós conseguirmos que as pessoas dessem a cara pelo projeto depois de toda esta conjuntura.
É a primeira vez que o Chega se apresenta nas eleições autárquicas em Braga. No início também houve um período conturbado de encontrarem o melhor candidato. Eugénia chegou-se à frente no sentido de ser a candidata do Chega, fazia questão ou foi mesmo por força das circunstâncias?
Então, no início nós éramos três elementos que se propuseram para assumir a candidatura em Braga. Algumas pessoas colocaram as expectativas demasiado altas, porque a última palavra é sempre do Presidente da Distrital e do Presidente do Partido, e talvez tivessem aceito mal a opção dos dois por ser mulher. Talvez porque o Chega tem pouco tempo, o Chega está muito ainda colado ao André Ventura. E as pessoas acham que para passar a mensagem que o André passa, aquela força, aquela garra, aquela motivação, e a coragem que também é preciso para pa ser do Chega, que se calhar uma mulher não iria representar, tão bem. Mas isso foi ultrapassado. Foi evidente da parte do Presidente da Distrital e do Presidente do Partido que queriam que fosse eu a assumir as funções, por tudo que já tinha feito pelo partido, pelo que me conhecem, pela minha personalidade, pelos conhecimentos. E neste momento, um dos elementos que estava para assumir as funções, que é uma pessoa da minha inteira confiança, é uma pessoa que tem muitas valências, é uma pessoa com muitos conhecimentos, faz parte da minha lista.
Olhando para o programa desta candidatura e não fugindo à regra também das mensagens do partido a nível nacional, ficamos com a sensação que vivemos numa cidade com muita criminalidade, porque olhamos para propostas dedicadas à segurança. Aliás, o programa eleitoral começa precisamente por questões da segurança. Quando estamos a falar de uma cidade que é considerada das mais seguras do país e que em 2019 os dados apontavam para uma diminuição da criminalidade denunciada de 5,6% e uma diminuição de 10,2%. Na criminalidade violenta e grave. Eugénia, como é que se justifica a necessidade, por exemplo, da colocação de tantas câmaras de vigilância na cidade? Para que é que serviriam exatamente?
Nós, quando elaboramos o programa para a candidatura à Câmara Municipal de Braga, temos sempre como base o programa do partido. Portanto, um dos pilares do programa do partido é a segurança. Eu conheço muitos agentes da PSP, da GNR, e nem sempre o que parece é. Um dos fatores que também nos levou a ter estas propostas foi a vinda de muitos cidadãos estrangeiros, com quem nós temos falado, e que procuram Braga por uma questão de segurança.
É uma falsa ideia essa questão de segurança, é isso?
É uma falsa ideia, é uma falsa ideia. E é fácil de verificar se formos visitar a PSP, tem lá um quadro em que tem as zonas com maior criminalidade e não é assim, podem ser crimes mais pequeninos, mas realmente existe. O que nós queremos é reforçar, até porque.
Significa que os dados que conhecemos não são verdadeiros. É isso que o Chega considera?
Não é que não são verdadeiros, podem é ser alterados, depende daquilo que eles consideram. Se crime violento, se crime que esteja no intermédio, crimes mais pequeninos. Nós queremos é mesmo abolir. Para nós, uma criança que esteja, como acontece muitas vezes, um adolescente que é abordado por um indivíduo com uma navalha para lhe roubar 1, 2 ou 3 euros, para nós é criminalidade. E, portanto, achamos que não só para os bracarenses, mas para aqueles que procuram Braga por uma questão de segurança, que faria sentido, não vamos espalhar câmaras de videovigilância por toda a cidade, mas pelos sítios principais.
Freguesias urbanas surge essa proposta em todas.
Sim, mas esse facto tem a ver com as nossas visitas às juntas de freguesia. Temos falado com algumas pessoas que nos têm pedido exatamente isso. Não
mas,
só as câmaras...
o que é que as câmaras de vigilância podem fazer de diferente?
As câmaras de vigilância, no fundo, acabam por assustar um bocadinho, porque a ocasião faz o ladrão. Então, sabendo que tem ali uma câmara de vigilância, se calhar, naquela altura, as pessoas vão pensar duas vezes em cometer o crime. Além disso, também nos têm pedido várias, em vários bairros, que passasse mais vezes, mais frequentemente, um carro ou da PSP ou da Polícia Municipal, porque lá está, só a presença assusta e faz com que as pessoas não cometam o crime.
Portanto, também sugerem aqui um reforço das forças policiais. Sim. Na cidade. Uma das vossas medidas passa precisamente pela Polícia Municipal. Considera que devem ter mais responsabilidades? Que responsabilidades é que a Polícia Municipal não tem nesta altura, que deveriam ter? E se vão de encontro àquilo que são as regras nacionais, porque a Polícia Municipal é uma força que existe em todas as autarquias, que regras seriam essas a aplicar e a acrescentar por parte do Chega?
Nós, quando dizemos valorizar e desenvolver a autoridade dos agentes da Polícia Municipal, não queremos com isso dizer que eles tenham que ter mais valências ou as mesmas que a PSP, nada disso. O que queremos dizer é que, aos olhos da sociedade, eles não são vistos da mesma maneira. O valorizar e desenvolver é, junto, por exemplo, das escolas, começar a demonstrar que aqueles agentes da autoridade também têm que ser respeitados da mesma maneira que a polícia, que a PSP ou que a GNR, porque não acontece. As pessoas têm que perceber que eles também, é o trabalho deles, é o ganha-pão deles e não podem estar sujeitos a isso. Em contrapartida, vai fortalecer a segurança na cidade. Não
Mas
podem
quais são
achar...
essas responsabilidades que lhes podem dar no sentido das pessoas terem outro respeito pela Polícia Municipal? Estamos aqui a falar de coisas diferentes.
Nós não é o caso de lhe dar mais valências. É o caso das pessoas olharem para eles com outros olhos, que é completamente diferente. O cidadão, se calhar à PSP, e em alguns casos já não acontece isso, respeita, e à Polícia Municipal já não lhes tem o mesmo respeito. Porque foi criada à volta da Polícia Municipal, se fossem apenas para passar multas e nada mais. Não é mudar-lhe as valências, porque nunca a Polícia Municipal pode ter as mesmas valências que a PSP ou a GNR, mas fazer com que os cidadãos os vejam de outra maneira.
Um centro de operações de proteção civil é também uma das vossas propostas. Estamos a falar de um centro de operações, estamos a falar de algo físico ou estamos a falar do que já existe, que é a própria proteção civil?
Muitas vezes as pessoas, quando têm algum problema, ligam para a PSP e para a GNR, e isto também é um problema nacional, porque eles não têm muitos efetivos. Então é muito complicado estarem na rua a resolver um problema ou então estarem a atender o telefone na esquadra. O que nós queríamos era formar um centro em que as chamadas, tem que tivéssemos alguém permanente, em que as chamadas fossem recebidas e essas pessoas que estivessem nesse centro vocacionassem logo a chamada para estas duas forças policiais, dar-lhes mais um apoio.
Além disso, querem também mais polícia municipal nas freguesias durante a noite, assim como GNR e PSP. Isso também exigiria um reforço aqui do corpo da Polícia Municipal.
Exatamente. Isso é o que nos têm pedido em vários bairros da cidade.
Outra das medidas que surge no programa do Chega é o caso da reciclagem. Tem uma proposta que gostava que esclarecesse aqui melhor. Como é que vão quantificar quem recicla mais ou menos e que medida é que pretendem efetivamente implementar?
Pronto, esta medida do poluidor pagador já é uma medida que se aplica em Guimarães e já aplicam-se noutras cidades europeias. O que nós queríamos era, e aí vamos ter que reeducar as pessoas, em que as pessoas comprassem os seus sacos do lixo nas juntas de freguesia, podem comprar em quantidades maiores, e obrigava a reciclar mais. Porquê? Se nós reciclarmos mais, o saco que temos que comprar é muito mais pequenino, portanto o valor é inferior. Se reciclarmos menos, o saco é maior, logo o valor é superior. E em algumas cidades europeias tem dado resultado. Eu sei que a mentalidade não é a mesma, mas é uma questão de mudar. Vai fazer com que as pessoas reciclem mais e vai fazer com que a tarifa que as pessoas pagam do lixo não seja tão pesada, que seja justa, que seja quantificada.
O Chega defende também a nível nacional a privatização de setores como a saúde ou a educação, por exemplo. Mas agora em Braga, o Chega sugere o fim desta parceria pública ou privada na AGER. É um sinal, de certa forma, contraditório daquilo que é a própria política do partido.
Não. Nós aqui defendemos a remunicipalização da AGER porque nós vemos a água como um bem essencial. E, portanto, não faz sentido, ao contrário de outros serviços, não faz sentido...
A educação também é um bem essencial.
Sim, mas nós na educação, não é, a nível nacional, não é assim. O que o Chega a nível nacional defende é que as pessoas tenham acesso a um cheque-ensino em que possam colocar os filhos tanto numa instituição pública como numa privada, é dar os mesmos direitos. Neste caso, nós queremos remunicipalizar exatamente por isso. A água é um bem essencial. Não nos parece que faça sentido nos vangloriarmos do lucro que se tem tido com a AGER e que não tem, ao fim e ao cabo, servido bem os munícipes. E assim como queremos reduzir a tarifa da água em 10% exatamente por isso. Num orçamento de um ordenado mínimo, um ordenado um pouco mais acima do ordenado mínimo, é muito pesado a tarifa que o munícipe paga à AGER e paga a nível de água.
Mas então, o Chega quer remunicipalizar no imediato a AGER, o que tem um custo de muitos milhões de euros associados aos cofres municipais, e ao mesmo tempo cortar uma tarifa de água em 10%. Que contas é que o Chega fez para chegar aqui?
Nós remunicipalizar nunca pode ser de imediato, exatamente por causa desses custos elevados. Acreditamos que poderíamos fazer um acordo em que se conseguisse, em determinadas tranches, em determinado período, ir remunicipalizar, até porque houve derrapagens no mercado municipal, houve derrapagens no Altice Fórum, há gastos que se calhar não são tão necessários como este e, portanto, juntamente com tudo isso, acho e tenho a certeza que conseguiríamos fazer isso. Como é óbvio, e aí vou citar o nosso Presidente da Câmara, na altura, em 2013, quando lhe fizeram exatamente essa pergunta de como é que faria as contas dos gastos, das despesas da Câmara Municipal, e ele respondeu: só estando lá dentro é que conseguimos fazer as contas. Como é óbvio.
E a redução da tarifa da água em 10% seria para aplicar no imediato a todas as famílias?
Sim.
De forma faseada, como é que seria?
Não, a redução da tarifa da água era de imediato.
Mas isso também exige um acordo com os restantes sócios da AGER.
Pois, mas isso é para isso que nós cá estamos. Nós estamos aqui para olhar pelos bracarenses, olhar pelas famílias, principalmente agora, numa altura depois da pandemia, em que muitas pessoas ficaram sem um emprego, muitas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, e acho que faz todo sentido fazer este tipo de redução.
E como é que se inicia um processo de renegociação com os outros privados da AGER quando a desconfiança é tal ao ponto de pedirem uma auditoria para forense, precisamente à gestão da AGER?
Isto não é uma questão de desconfiança.
Acho. Então, para que é que
não,
serve?
Não, acho e tenho a certeza, tanto a auditoria aqui, quando nós falamos na forense à gestão da AGER, como a auditoria que nós queremos depois a nível camarário, faz todo sentido, não por uma questão de desconfiança, mas por uma questão de transparência. O município não é do Presidente da Câmara e não é do Executivo. O município é de todos os bracarenses e, portanto, não há nada como ser transparentes e perceber, e as pessoas perceberem para onde está a ser direcionado o dinheiro que nós todos pagamos. Portanto, estas auditorias eu não vejo como desconfiança.
O Chega pretende também implantar um centro logístico na cidade. Seria instalado onde, gerido por quem e para que é que serviria?
O centro logístico que nós pretendemos tinha que ser uma parceria público-privada. Porquê?
Mais uma vez estão a defender uma parceria público-privada. Continua a ser um bocadinho contraditório.
Não é contraditório.
São coisas, inicial do
não,
partido.
São coisas diferentes. Uma coisa é estarmos a falar de um bem essencial e outra coisa é estarmos a falar de mercadorias. São coisas diferentes. E o programa não é isso que defende. Eu digo muitas vezes, têm que reler outra vez o programa, porque o programa não defende.
O programa até se lê muito rápido.
Só
nove páginas.
O público partidário. O do Chega? O do Chega, do Partido Nacional?
Não, estou a falar deste. Estou só
não,
a fazer esta
sim.
Comparação.
E este, não vale a pena fazer programas de 60, 70 páginas como andam por aí, porque as pessoas por simplesmente não as leem. Nós preferimos fazer em tópicos que sejam fáceis de ler do que aqueles programas enormes que a maior parte das pessoas não os lê.
Em relação ao
centro, teríamos que verificar uma localização para poder incrementar este tipo de empreendimento. Faz muita falta, porque é muito mais fácil para quem é comerciante ter um centro destes para abastecer os seus negócios. E eu falo porque eu tive um negócio no centro e era complicado termos as mercadorias às vezes a horas, as pessoas tinham que cumprir aquele horário da entrada por causa do estacionamento que não, e da entrada dos automóveis que não pode ser usado a qualquer hora.
Mas olhando para o centro da cidade, onde é que este centro logístico poderia ser instalado?
Não, o centro logístico nunca poderia ser no centro da cidade. Tinha de ser nos arredores e depois ter um armazém aí sim no centro da cidade, em que depois teríamos distribuidores para os vários estabelecimentos e para os vários comerciantes.
Mas isto foi alguma ideia que surgiu por parte de comerciantes que ouviram?
Sim, o programa foi sempre feito na base não só do programa do partido, mas também do que temos ouvido dos bracarenses.
Isto seria uma discussão para ter com a Associação Empresarial de Braga, por
sim,
exemplo?
Sim, nós por acaso, sim, nós tivemos uma reunião com a Associação Comercial de Braga e falamos neste aspecto e que lhes agradou também.
Falam muito também no vosso programa de desburocratização dos serviços municipais. Como é que se desburocratiza em Braga, de forma a facilitar mais a vida aos cidadãos? Defendem também aqui um balcão digital nas juntas de freguesia. Mas balcão digital, para ser digital, não precisa de ser instalado na junta de freguesia? Ou querem dizer o quê com isto exatamente?
Não, não precisa de ser nas juntas de freguesia. É para termos acesso, algumas acho que já têm, é para termos acesso, para todos os cidadãos terem acesso muito mais rápido a vários documentos, a vários requerimentos de algo que precisem. Se for digitalmente, é mais fácil. Como é óbvio que o balcão digital vai ser sempre para aqueles que já estão habituados a lidar com estes sistemas informáticos, porque as pessoas mais idosas é muito mais complicado para elas. A burocracia. O que nós achamos, e isto também é um problema a nível nacional, é verdade, que quando queremos pedir alguma coisa, há muito requerimento. E o requerimento tem que se preencher este requerimento, depois tem que se preencher este, tem que se entregar àquele, depois passa para a mão do outro. Depois a formação dentro da autarquia não é toda igual, eu tive essa experiência. Portanto, eu acho que muitas vezes, tenho a certeza, muitas vezes o ir passando de mão em mão e o não resolver também é uma questão de falta de vontade e mesmo de organização, porque há coisas que são muito básicas. Agora, o que as pessoas têm vindo a queixar, as empresas com quem temos falado, vários empreiteiros, é que as licenças estão a demorar imenso. Há algumas pessoas que têm os negócios já com obras realizadas, já à espera da abertura e não conseguem. Estão parados há 2 a 3 anos, mas as despesas estão lá. Queríamos acelerar esse processo.
Já falamos aqui de auditorias. Uma das vossas propostas também passa por criar um departamento de auditoria interna para a prevenção da fraude. Este também já não pode ser aquele papel que deve ser atribuído aos departamentos jurídicos das câmaras municipais? É não confiar nos próprios serviços?
Nós temos que... Nós estamos aqui na política, o Chega, não é para fazer o floreado que todos os partidos políticos fazem. E o que é certo, e se teve acesso a alguns relatórios, a corrupção nas autarquias tem aumentado imenso. E nós não podemos fechar os olhos a isso e não podemos achar que é tudo maravilhas, porque não é verdade. E custa, às vezes, ouvir as verdades, mas é a realidade. Há muita coisa nas câmaras municipais que se passa, são dados concretos, casos de corrupção grave, gravíssimos, e toda a gente sabe o que se passa. Toda a gente sabe que, por exemplo, para uma licença, se não conhecermos A ou B ou C, a nossa vai demorar 2, 3 anos, e se calhar se conhecermos ou até lhe dermos uma notita por baixo da mesa, a licença daqui a 1 mês ou 2 rapidamente aparece.
Situações que, na sua opinião, acontecem na Câmara Municipal de Braga?
Acontecem todos os dias, porque nós temos pessoas que já comentaram e já vieram ter connosco a lamentar-se isso. Temos elementos nas listas e nas juntas de freguesia que passaram por isso. Portanto, acontece nesta e acontece em várias. E o que nós queremos é exatamente
diferentes
que se acabe
partidos
isso.
Políticos. O Chega é diferente dos outros nesse sentido também.
O Chega está a aparecer agora. E, portanto, o meu objetivo é exatamente acabar com isto tudo. É clareza, transparência e as pessoas perceberem, os bracanos perceberem para onde vai o seu dinheiro, que isto que se tem vindo a arrastar durante anos tem que definitivamente acabar, mas acontece e não podemos... O que me incomoda na política e tem-se visto nos debates é que a oposição não é a oposição. As pessoas utilizam palavras bonitas e muitos floreados, e eu sou licenciada em português, mas nós temos que usar a linguagem familiar, a linguagem popular, a linguagem eloquente, conforme estivermos a falar com determinadas pessoas. E nós, eu acho que para falar para a população, nós temos que falar uma linguagem esclarecida. E com aqueles floreados e com aquelas palavras bonitas que andam à volta e não dizem nada, esconder coisas que toda a gente sabe que acontecem, já chega. Já está na hora de começarmos a ver o mundo como ele é, o que acontece realmente, e tentar mudar isso. E este é o meu objetivo, porque eu estava meio em casa cegadinha. Portanto, para avançar para uma aventura destas, ou é mesmo para mudar, ou então não vale a pena.
Mudemos agora de tema, vamos falar da nova circular que o Chega sugere.
Sim.
Já teria até um nome, Circular Rodoviária Externa de Braga, a CREB.
Exatamente.
Que ligação é que faria, quanto poderia custar, e que eficiência é que teria face àquilo que já está em andamento neste momento com a atual gestão autárquica?
O custo, como eu já lhe disse, só estando dentro da autarquia e só enviando o projeto é que conseguiremos saber. O que nos faz um bocadinho de confusão é que já no anterior executivo, não como o Ricardo Rio disse no JN, que é um problema recente, isso não é verdade. Isto é um problema que se arrasta e, segundo eu sei, até o Partido Socialista, na era de Mesquita Machado, já tinha pedido para se fazer um projeto no nó de Enfias. Portanto, não é um problema recente. Os gastos só depois de estarmos dentro é que conseguimos saber, mas é como tudo, nós temos que dar as ideias. O que nós idealizamos é uma circular que vai de Cabreiros até ao Fojo, à Rotunda de Fojo. E é uma circular, porque o problema do nó de Enfias é sempre aqui. Repara, as pessoas que vêm de Vila Verde ou da Mares, Paulo Lanhoso, de outros pontos, têm sempre que passar pelo centro da cidade, mesmo para ir para o hospital. O problema é sempre antes, nunca é aqui no nó de Enfias.
Mas nessa ligação que vocês fazem, é preciso conhecer os proprietários dos terrenos.
Exatamente.
É preciso negociar.
Mas isto é uma ideia, que até agora não apareceu. Até agora gastou-se fortunas em projetos e ninguém viu nada disto. Eu nunca vi.
A conclusão da variante do Cava de não serviria?
Se calhar não. Está a demorar tanto tempo. Ainda não veio para fora. Agora, nós não podemos, nós somos presos por ter cão e por não ter. Se não apresentamos propostas, não apresentamos. Se apresentamos, é porque não sabemos os custos. É tal história. Quando alguém idealizou um avião, primeiro idealizou o avião, depois é que pensou quanto é que custaria. Achamos sim que depois disto resolvido, e obviamente que temos que ver todas essas variantes, poderíamos então fazer a tal turborrotunda que eu expliquei, e depois transformar a Avenida Imaculada Conceição, a Avenida João 21, a Avenida António Macedo, em avenidas integradas na cidade, e aí ter ciclovias a sério, não ruas completamente esburacadas, pintadas de vermelho, aí ter árvores também, ter passeios mais largos para as pessoas, e ter também estacionamento para carros, e em Valência existe isso, e os carros acabam por ser o obstáculo e a proteção para as ciclovias. Uhum.
Olhando para a matéria dos transportes, mas dos transportes urbanos de Braga, o Chega quer transportes sem horários definidos, autocarros sempre a circular e a poluir ao mesmo tempo, sempre, incessantemente, é isso?
Não, nós queríamos, e eu fiz a visita à Tube, e também não é assim tão fácil como as pessoas pensam, os autocarros que sejam amigos do ambiente têm uma despesa elevada. Portanto, também não falamos assim como alguns que queríamos todos os autocarros amigos para o ambiente porque o custo é elevado, mas como é óbvio, isto é um projeto, se o Presidente da Câmara diz que pode ter um projeto a 12 anos, nós também podemos ter um projeto mais alargado, não é um projeto de imediato, teria que ser com o tempo, tentar ao máximo aceder e satisfazer toda a gente, e quando dizemos os horários os transportes sem horário, é muito mais no centro da cidade, porque é onde há sempre muito mais movimento. De qualquer das maneiras, mesmo nos arredores, há falta de horários. Há zonas que a partir das 8 da noite as pessoas não têm transporte. Mesmo a sugestão que nós demos na TUB na altura que fomos lá visitar.
Muitas vezes isso acontece por uma questão de eficiência. Se um autocarro for para levar apenas uma pessoa, na ótica do Chega deve existir na mesma essa ligação.
Mas nós temos, tem os autocarros mais pequenos. Todas as pessoas valem a pena. Não é porque num sítio tem mais gente. Isto tem sido a maneira de pensar deste executivo.
Mas é preciso ir para lá, é preciso pensar na gestão financeira também.
Mas isso é uma questão, exatamente, mas isso é uma questão de, por exemplo, na altura de se pensar fazer essas linhas, falar com aquelas pessoas daquela zona e perceber quantas daquelas pessoas precisam do autocarro, quantas daquelas pessoas deixariam de usar o automóvel se tivessem um autocarro a passar por lá, porque muitas vezes nós devemos, sim, agora está na moda as ciclovias, mas há pessoas que nos arredores que não conseguem, não vão andar quilómetros para apanhar o autocarro. Portanto, não lhes dá jeito, não é viável. E aí era fazer um estudo em determinadas zonas em que o autocarro passa pouco e passa muito cedo ou muito tarde e perceber se valia a pena ter um autocarro maior, se valia a pena ter um autocarro mais pequenino. O que eu acho e que nós combatemos muito é que o município e no Conselho de Braga todas as pessoas valem a pena. E nós não podemos só trabalhar em prol de uns e não pode haver bracarenses primeiro e bracarenses segunda.
O Chega defende também a extinção do IMI. Aos olhos deste partido, portanto, a gestão da Câmara de Braga não é uma receita que faça falta à gestão da Câmara de Braga.
Não é gestão do IMI, é reduzir. Nós aqui neste...
Vocês defendem a extinção do IMI, é acabar mesmo com a taxa de IMI.
O Chega a nível nacional. Em Braga não é isso que acontece.
Mas o programa eleitoral que eu nós... li diz extinção
redução,
do IMI.
Redução,
extinção.
Mas não, é a redução e reverter para, por exemplo, para as juntas de freguesia. Para elas terem mais autonomia, por exemplo.
Pois, mais abaixo tem que defende a extinção do IMI, mas também a transferência de 15% do IMI para as juntas de freguesia. É mais uma questão contraditória. Ou extinguimos o IMI ou não extinguimos o IMI. Como é que podemos passar receita se extinguirmos uma...
Ou extinguimos, ou então passamos essa percentagem para as juntas de freguesia.
São duas opções, ok.
Exatamente. Uhum. Se calhar é mais viável, do ponto de vista dos autarcas das juntas de freguesia, transferir essa percentagem, o que lhes daria menos de sujeito e daria-lhes mais autonomia.
Muito bem. Relativamente a bairros sociais, habitação social... O que é que o Chega fazia, por exemplo, com o Parque de Picote, com o bairro do Picote, se fosse eleito?
Acho que eu daria mais uma oportunidade, tirar dali aquelas pessoas que já estão habituadas a viver ali há tantos anos, naquele ambiente é complicado, restaurava o bairro, restaurava o que está à volta do bairro, mas trazia responsabilidade, ou seja... Nós vamos vos dar mais esta oportunidade para restaurar o bairro, que está numa zona fabulosa, mas, a partir daqui, tudo o que for como na nossa casa, se tiverem alguma obra para fazer, tem que ser eles a ser responsabilizados. Porque não faz sentido estarmos constantemente a sobrecarregar o município se as pessoas não tomarem conta das casas deles e das coisas deles. Portanto, restaurava mais uma vez, reconstruía o bairro, dava-lhes mais uma oportunidade, trazia-os à responsabilidade, porque todos temos direitos, mas todos temos deveres também. E uma das coisas que é urgente fazer, e isso não é só no Picote, mas em todos os bairros sociais, a partir do momento que alguma daquelas casas, daquelas habitações sociais, aconteça algum crime, alguma rusga, ou seja o que for, a pessoa tem que ficar automaticamente sem a casa. Não faz absolutamente sentido nenhum ter esse benefício e depois não cumprir o dever na sociedade. Portanto,
construção isso de habitações acessíveis para o Chega não é uma opção.
Sim, isso foi uma das coisas que nós apresentamos, foi um acordo, como todos sabemos as casas estão a um preço elevadíssimo e portanto nós somos da opinião que a Câmara poderia fazer um acordo com alguns, com os privados, que é sempre complicado lidar com eles, porque nós não podemos mandar na carteira dos privados, mas ao licenciar determinado empreendimento, que aí o custo a cobrar só diz respeito ao privado, construir outro empreendimento em que os preços fossem muito mais acessíveis para a classe média e também para os nossos jovens, que bem precisam de começar a família, ter e não precisar de fugir do país para ter uma vida.
Educação e cultura são dois pelouros com poucos pontos no programa do Chega. A nível cultural, como é que o Chega iria dinamizar esta área na cidade?
A nível cultural, nós defendemos que a Fábrica Confiança deveria ser uma escola de artes. Visitamos várias associações culturais, não só de teatro, como de música e de dança, e nós temos aqui profissionais excelentes, e eu queria até deixar um elogio ao Timbra, porque tem feito um esforço enorme numas instalações decadentes, com profissionais fantásticos, e nessa escola de artes poderíamos juntar todas essas associações, dinamizar muito mais, abrir mais ao público e principalmente incutir, porque é o que falta. Eu cresci num país em que nos incutiam a cultura desde pequeninos na escola, desde o balé ao teatro, e isso faz muita falta, porque senão quando chegamos a adultos não vamos devalorizar. Então, essa escola de artes era fundamental também para chegar às escolas, para determinados conteúdos curriculares, por exemplo, ser através do teatro, ser através da dança, porque é mais fácil de interiorizar e a ser um polo muito, muito importante para a cidade.
Antes de terminarmos esta nossa conversa, não resisto a fazer-lhe mais duas questões. Uma relacionada com a instalação de um anfiteatro romano na Avenida Central e outra prolongar o chafariz e deixar ainda menos espaço para os cidadãos circularem. Como é que estas duas questões se coadunam? Primeiro sobre o anfiteatro romano. Braga tem vestígios romanos ainda para serem reaproveitados. Querem instalar um anfiteatro romano na Avenida Central?
O anfiteatro romano, ainda bem que me pôs essa questão, que há muita gente que tem dúvidas. Como é óbvio, nós não íamos fazer um anfiteatro romano. É a forma de um anfiteatro romano, no local onde se costuma pôr aquele palco para os comícios e para as festas, fazer uma imitação de um anfiteatro romano exatamente para isso. Para as associações poderem usar, para as escolas poderem usar, para as juntas de freguesia começarem a mostrar mais a tradição e a cultura de cada freguesia, acho que seria importante. O chafariz, acho que, e isto existe, era uma coisa muito mais pequenina, mas a prolongar pela avenida em vez do jardim, portanto ocupa exatamente o mesmo espaço.
Substituía o jardim pelo prolongamento do chafariz. Mais uma questão, defendem também aqui a instalação de uma cobertura amovível no centro da cidade, como é que isso funcionaria, porquê?
Esse projeto já foi feito há alguns anos atrás.
Essa ideia, eu penso que até já era no tempo de Mesquita Machado.
Sim, nunca avançou. E surgiu-nos agora, exatamente porque a Rua de Souto é completamente abandonada na altura do inverno. E falando com os comerciantes da rua, agradou-lhes imenso a ideia, porque faria, e há cidades que os turistas só vão lá exatamente como Milão, por exemplo, ou Covent Garden em Londres, e acho que seria interessante, sobretudo também para os ajudar na parte de comércio, ia ser mais um atrativo para a cidade, amovível, porquê? Porque no verão não fazia sentido ter essa cobertura.
O que é que será um bom resultado para o Chega em Braga nestas eleições autárquicas, a nível olhando para a Câmara e para a Assembleia Municipal?
Portanto, a nível da Assembleia Municipal, acho que se conseguirmos eleger entre 8 e 10, é muito bom. A nível autárquico, que é ganhar a Câmara Municipal de Braga.
Não há expectativas abaixo disso?
Não. O foco é só um. E o trabalho está direcionado para esse objetivo.
Muito bem. Foi então a entrevista com a Eugénia Santos, candidata do Partido Chega à Câmara Municipal de Braga. Recordo que esta semana estamos então a ouvir as ideias de todos os 8 candidatos à Câmara Municipal.